Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito bom, prazer estar aqui com os irmãos e prazer também estarmos nos aproximando do final da Epístola de João, a primeira Epístola de João. Então hoje o nosso objetivo é, eu hesitei e falei, puxa, vou dar um passo maior que a perna, fazer logo o versículo 18 do capítulo 5 até o final, depois pensando bem, falei, vamos meditar hoje nos versículos 18 e 19 do capítulo 5. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no capítulo 5, na primeira epístola de João. E nós vamos meditar nos versículos 18 e 19. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por cada instante que estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo local que nós temos aqui, por cada vida aqui presente. Obrigado pela liberdade de poder abrir a Tua Palavra, meditarmos nela. E mesmo diante de tantos cenários complicados no nosso mundo, o mal que se instala, a corrupção, tanta coisa errada, podemos ter conforto em meditar na Tua Palavra. Então, fala, Senhor, aos nossos corações nessa manhã, prepara os nossos corações e que possamos estar aprendendo de Ti. Possa ser apenas um instrumento nas tuas mãos para isso. Teu santo nome. Amém. Então, como eu comentei, nós estamos nos aproximando. Obrigado. Do fechamento da epístola. E João, ele usa esse finalzinho para como que recapitular alguns temas importantes. E eu não sei se vocês lembram, mas teve uma vez que eu comentei que a epístola, primeira epístola de João, é como um rodamuinho, ela volta em vários temas, e às vezes vai até mais fundo, né? Vai afundando, assim como uma elipse, assim, e vai indo mais a fundo. E aqui ele está já no término da epístola, recapitulando alguns capítulos. E não são apenas alguns temas que nós vimos nos capítulos, e não são apenas meras sugestões ou lembretes. Olha, para terminar, eu estou falando X, Y e Z só para dar um lembrete. Não, são doutrinas importantes, dogmáticas, sólidas, inspiradas por Deus, que é como que João, ele queria sublinhar isso antes do final, e falar, olha, não esqueçam disso. E isso foi muito importante porque essas doutrinas, nós vamos ver ainda na próxima vez sobre o Filho de Deus, o verdadeiro, como que isso deu uma base muito importante para a igreja primitiva. Então foi algo importante que veio a contribuir e ajudar para que a igreja, a história da igreja fosse fundada sobre princípios, doutrinas bem sólidas, né? Isso foi muito importante. São informações bem claras, e por isso que ele fala, ele repete várias vezes no final, sabemos, né? E aqui é no sentido, eu estou falando com conhecimento de causa, do fato, com entendimento, né? Porque eu fui testemunha, eu conheci o Senhor Jesus, fui discípulo dele, então eu posso falar, eu bebi da fonte mais pura, direta, do Filho de Deus aqui na terra. Então eu posso afirmar essas doutrinas com conhecimento de causa, com convicção e obviamente inspirado pelo Espírito. Então vamos meditar nesses dois versículos hoje. Eu peço aos irmãos de acompanharem a leitura. Diz assim, no versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, passagem curta, mas com bastante ensinamento para a nossa vida do dia a dia. Quando ele diz aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, isso nos faz lembrar justamente quando nós estudamos no capítulo 3, lá no versículo 9, esse ensinamento de que aquele que realmente se converteu, que se entregou de forma consciente, de um arrependimento sincero ao Senhor Jesus, ele não vive em pecado. Ele se tornou uma nova criatura em Cristo, como Paulo nos diz aos Coríntios, né? E ele não vive em pecado. E lá no versículo 9 diz, ele não vive na prática do pecado, de forma permanente, consciente, de forma proposital. Ele não vive nessa prática. João não está em nenhum lugar, nós vimos isso lá no capítulo 3, afirmando que um cristão jamais peca, como alguns pensavam. Que, agora eu me tornei cristão, sou santo, no sentido separado, mas alguns pensam que, o cristão não peca mais. A igreja não tem problemas, é tudo perfeito. Não, muito pelo contrário, somos ainda pecadores, mas nós não vivemos na prática proposital do pecado. Por mais que um cristão se isole numa ilha, né? Muitos tentaram, através da história, se isolarem num convento, pensando que iriam fugir do pecado, da prática do pecado. E cada vez que a gente abre o jornal, a gente vê cada vez escândalos e tantas coisas que aconteceram nesses ambientes. Isso não nos protege do pecado. E por mais que um cristão tente, nós ainda pecamos. E seria uma contradição, inclusive, com o que o próprio apóstolo escreveu lá no capítulo 1, quando ele diz no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E no versículo 10 diz, fazemos a Deus mentiroso se nós dissermos que não temos mais pecado. Então, enquanto estamos nesse mundo, infelizmente, nós temos que conviver com o pecado, mas não vivemos na prática do pecado. O que eu me lembro que nós vimos no capítulo 3 era o novo normal, né? O novo normal não é viver como vivíamos antes, na prática do pecado. Então não é normal, não é compatível com a vida cristã permanecer no pecado, sem um arrependimento verdadeiro, né? Com uma mudança, não apenas falar, não, eu me arrependo, mas não há mudança de vida. Estava pensando hoje de manhã naquela música do Dorival Caymmi, Gabriela, né? Vocês conhecem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. A vida do cristão não pode ser como Gabriela. Se ele teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus, a vida dele foi transformada. E a partir daquele momento, não é, como eu falei, sem pecado, mas é uma vida na dependência de Deus, que luta contra o pecado e que, como diz o texto, não vive sobre a garra do pecado, sobre o controle do pecado. O teólogo John Stott, ele fala no seu livro uma frase interessante, que dá bem essa noção de como nós, eu não gosto dessa palavra conviver, mas é como que viver junto de uma certa forma, porque nós não podemos eliminar totalmente o pecado. Ele diz, o pecado e o Filho de Deus são incompatíveis. Ou seja, se houve mudança na vida, se houve entrega ao Senhor Jesus, o pecado passa a ser incompatível com o cristão, porque Deus é santo, três vezes santo. Mas ele diz, então, o pecado e o Filho de Deus podem se encontrar ocasionalmente, não podem viver em harmonia permanente, eu acrescentaria. E nós já vimos aqui o apóstolo João, que falou sobre aqueles que viviam em harmonia com o pecado. Ele diz lá no versículo 8 do capítulo 3, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando, é esse vive pecando permanentemente, desde o princípio. E ele ainda acrescenta, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Senhor Jesus, nós conhecemos quando ele diz lá aos fariseus e aos falsos profetas, ele diz, pelos frutos os conhecereis. É verdade. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, passa a haver algo diferente. E um dos frutos é justamente não viver mais constantemente na prática daquele pecado específico. E aí fica a pergunta para nós. E é bom nós nos examinarmos como cristãos. Será que nós estamos vivendo em harmonia com o pecado na sua vida? O pecado faz parte da sua rotina do dia a dia? Já está acomodado na sua agenda, no seu modo de ser, no seu modo de viver? O apóstolo Paulo nos exorta, aos que se diziam ser cristãos ali na igreja de Corinto, para eles se examinarem. E nós devemos constantemente fazer esse exame. Examinar-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-os. E aqui provar é no sentido de examinar, escrutinar, ver o valor a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? No sentido, vocês aceitaram o Senhor Jesus? Se não é, que já estáis reprovados. Um padrão de vida que não caracteriza um cristão verdadeiramente redimido pelo sangue de Jesus é viver constantemente no pecado. Existe uma expressão que é bem interessante, DUI, D-U-I. A tradução o significado é driving under influence, dirigir sobre influência de uma substância, alguma coisa assim, uma bebida, uma droga, alguma coisa assim. Então eles falam isso, teve tantos acidentes e na estrada e tantos foram pegos sobre DUI, sobre influência de substâncias. Então, quando a pessoa está sobre influência de uma droga ou de uma bebida, alguma coisa assim, isso interfere como aquela pessoa dirige o carro, né? E sobre os efeitos dessa substância, o que acontece? Os nossos reflexos, a percepção, o discernimento, o nosso raciocínio são impactados, ficam mais lentos, colocando em risco a nossa vida e a vida de outros, né? Infelizmente isso acontece. A Fernão Dias, no caminho para minha casa, dizem que é famosa pelo famoso rebite, né? Que não posso generalizar todos, mas que muitos tomam aquele café com, não sei o que é lá que põe, mas o motorista fica ligadão, vem à noite, vem lá da Bahia até São Paulo numa tirada só, passa pela Fernão Dias, desce aquelas descidas lá, o freio que sustente, viu? E oração, porque às vezes, infelizmente, tem muitos acidentes, né? Eu fico pensando que, infelizmente, existem muitos cristãos que se dizem cristãos, que frequentam igreja, mas que estão levando a vida cristã sobre DUI, dirigindo sobre influência do pecado. Recorrente, permanente na sua vida. Então isso impacta. E o cristão que realmente se entregou verdadeiramente a Cristo tem impacto na vida dele. O primeiro impacto negativo é a perda da alegria. A comunhão com Deus é abalada. Suas percepções, seus reflexos para as coisas do alto são afetados. Ficam atrofiadas ou míopes a sua percepção ao ensino da palavra de Deus. Em seguida, os seus reflexos contra os ataques do inimigo, aquelas famosas cascas de banana, né, que o inimigo joga no caminho, ficam... ele não percebe e pisa na casca da banana lá, porque ele fica com os reflexos vulneráveis, mais lentos, e a nossa vulnerabilidade para o pecado só aumenta. Tiago fala dessa rotina, essa espiral que é lá no capítulo 1, ele fala da cobiça que gera a atração pelo pecado, a sedução, que aí então dá origem ao pecado e o pecado leva à morte, à separação eterna. Isso, essa sequência, ela é potencializada quando a gente alimenta esse circuito vicioso, né, esse círculo vicioso. E assim viviam os pseudos cristãos infiltrados na igreja no tempo de João. Por isso que ele, antes de terminar essa epístola, ele bate mais uma vez nessa tecla, falando, olha, o verdadeiro cristão, ele é nascido de Deus, ele não vive em pecado, na permanência do pecado. Em contraste com isso, o verdadeiro cristão que é nascido, que é gerado por Deus, convertido por Deus, regenerado por Deus, trazido à vida eterna por Deus, ele não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Aquele que, com A maiúsculo na nossa versão, depois nós vamos ver numa outra versão, é o Filho de Deus que nos guarda e nos protege, aquele que é o nosso Senhor. Então, por isso, agradeça a Deus se o pecado incomoda, se ele toca a sua vida, se ele incomoda a sua vida. Agradeça a Deus se a sua consciência fala no seu íntimo e diante da palavra de Deus que você está vivendo em pecado, que você precisa se arrepender. Aproveite essa oportunidade para se arrepender de forma sincera e pedir ajuda àquele que nos guarda, àquele que é o nosso Senhor e que quer transformar as nossas vidas. Uma consciência que já não é sensível, que se acostuma, que vive na prática do pecado, ela se cauteriza. Ela fica insensível. E é como dirigir um carro em alta velocidade sob o efeito de alguma substância, sabendo que no final daquela curva tem um abismo. Isso é dirigir a vida cristã sob influência do pecado. É negar permanentemente, diariamente, a nossa fé no Senhor Jesus. É como negar, falando, o sacrifício de Cristo não foi suficiente, porque eu ainda continuo vivendo recorrentemente no pecado. É negar aquela fé que nós já vimos também no capítulo 5 sobre a fé que vence o mundo. A gente vive uma vida deixando o mundo nos vencer. É uma vida de frustrações. Se a gente vive recorrentemente no pecado. A tradução, Nova Versão Transformadora, ela é mais explícita porque ela diz nesse versículo 18, a segunda parte, diz assim, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus o protege. Né? Que fica mais explícito ainda, que é justamente o Senhor Jesus, ele nos protege. É a intervenção de Deus desde o instante zero, desde aquele momento em que nós abrimos os nossos corações para o Senhor Jesus. Pela graça de Deus, nós somos libertados, libertos da escravidão do pecado. Paulo fala aos Romanos isso. E isso é graças à semente, nós vimos isso também lá, primeira epístola de Pedro, a semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que foi colocada no nosso coração, o Espírito Santo, que nos conduz ao arrependimento. Pois ela permanece, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Né? antes de vermos o que nos toca, aquilo que cabe a nós, vamos ver algumas provas de que realmente Deus, nós sabemos que Ele zela por nós. O que toca a Deus? O que toca a Deus é que Ele nos escolheu, nos diz lá em Efésios 1, 4 e 5, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus também nos redimiu eternamente pelo sangue de Cristo. Se por meio do sangue de bodes e bezerros, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Deus zela para conosco, para que nós sejamos um em Cristo. O próprio Senhor Jesus disse lá em João 17, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto a Ti, Pai Santo, guarda-os em Teu nome. Aonde? No mundo. Que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Esse é o propósito de como Deus zela pelos seus filhos. E Ele nos conserva até o dia de Cristo, até a volta do Senhor Jesus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Irrepreensíveis, aqui como lá com o texto que fala sobre presbíteros, diáconos, não é perfeito, mas não tem nada que o mundo repreenda, porque há uma prática permanente do pecado. Então, conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama, o que também o fará. Isso é o que Deus faz por nós quando nós nos entregamos a Ele. E aí você pode estar perguntando, bom, então o que, que me toca, né? Já que esse era o título da mensagem, o que me toca? Sabe o que toca ao cristão que realmente se converte ao Senhor Jesus? Que está sobre o senhorio de Cristo, que se entregou a Ele, não apenas levantou a mão, mas de uma forma sincera se entregou a Ele, cabe a nós nos conservarmos puros. Diz lá em 1 Timóteo 5:22, conserva-te a ti mesmo puro, sem nos contaminarmos. Diz em Tiago, a si mesmo guarda-te incontaminado do mundo. Nós vivemos no mundo, mas podemos viver sem nos contaminarmos com o mundo. Combatemos para guardar a fé intacta. Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, aquela fé que vence o mundo. Nos guardamos no amor de Deus. Judas diz no versículo 21, guardai-vos no amor de Deus. E muito importante, nós devemos, que cabe a nós, também fugirmos da idolatria. A gente vai ver isso no final, como que o último lembrete que João dá na epístola. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E ídolos aqui não é apenas uma estátua, tem muita coisa. Pode ser um ídolo. Sua família pode ser um ídolo. Seu emprego, seu time de paixão, o dinheiro, a conta bancária, podem se tornar ídolos. Então, o que nos cabe a nós outros, o que nos toca, é nos guardarmos puros, intactos, sem contaminarmos com as coisas do mundo. Óbvio que não conseguiremos isso sozinho, com as nossas próprias forças, mas foi justamente para isso que o Senhor Jesus veio ao mundo. A palavra de Deus diz, foi para isso que o Filho se manifestou, lá em 1 João 3,8, diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ainda no capítulo 2, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Temos o privilégio de termos um advogado junto ao Pai 24 horas sobre 7, tempo todo disponível para nós nos ajudar, né? A gente vai buscar um advogado quando precisa de conselho, de uma orientação jurídica, alguma coisa assim, né? Então nós temos esse privilégio de poder contar: Senhor, eu não consigo me guardar puro, eu não consigo sem me contaminar com o mundo, ou com uma fé intacta, ou livre da idolatria, então me ajuda. E ele está lá junto ao Pai, intervindo ao nosso favor. Isso é o que nos toca, fazer a nossa parte. E aquilo que não nos toca? Que não nos toca. Continua no versículo 18, diz: e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E aqui o significado de tocar é o verbo, né? Diz: e o maligno não lhe toca. O significado aqui é que ele não pode segurar, não pode manter controle com poder sobre nós. Ressalta que existe um confronto de poder, de forças opostas. Ou seja, existe uma batalha, uma luta, e às vezes é intensa. Porém, a promessa de Deus é que nós, os redimidos, os seus filhos, guardados pelo Senhor Jesus, não estamos sob o domínio do inimigo, do maligno, sobre os laços do diabo, como diz Paulo a Timóteo, na escravidão do pecado. O próprio Senhor Jesus disse: pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é que nós estamos livres, né? Na história da igreja, teve vários que eram até escravos, na própria igreja primitiva. Não é dessa escravidão, mas nós estamos livres desse domínio do maligno. Nós estamos protegidos desse controle, dessa garra que poderia estar sobre nós e que está sobre o mundo, por isso que o mundo jaz no maligno. O diabo, ele pode e ele irá nos assediar diariamente, impondo tentações, lutas, sofrimentos, porém sem jamais tomar o controle sobre nossas vidas. Durante a minha juventude, foi uma época em que cresceu muito o movimento carismático aqui no Brasil. Foi a explosão das várias igrejas, e existiam muitas igrejas. Eu me lembro, em Rua de Ramos tinha uma catedral, e alguns diziam cristãos, faziam correntes em volta da igreja contra a idolatria, contra pessoas possuídas. Então se falava muito disso, de seres estranhos por todos os lados, manifestações do diabo por todos os lados. Isso era uma coisa ainda popular, e até hoje é uma ênfase em muitos lugares, principalmente nos meios mais carismáticos, e falam-se muito de libertação das garras do diabo e curas miraculosas e tudo. E naquela época era uma pergunta recorrente para a gente, falar: mas o que significa isso? E em acampamento, um conselheiro, a gente fazia essas perguntas: mas é verdade que a gente pode estar endemoniado, né, e estar sobre o controle, agir sem pensar sobre o controle do diabo, e longe talvez do agito, né, desses movimentos mais assim, emocionais, né, que tem. Que privilégio nós tivemos ali de ter servos de Deus nos ensinando na palavra de Deus, né, sem emoções, sem nada. Mas eu me lembro o seu Varidel explicando no acampamento, mostrando na Bíblia para nós, que da mesma forma que na primeira Páscoa lá no Egito, como o sangue do cordeiro foi colocado sobre as ombreiras, na verga da porta, lá em Êxodo 12, nas casas do povo de Deus, e o anjo da morte passou e aquelas casas foram preservadas, da mesma forma, o sangue de Cristo nos protege e nos salva, nos diz lá em Romanos 5, 9. E sobre o sangue de Cristo nós estamos protegidos e estamos guardados. O inimigo não nos toca, como diz aqui. Não tem a garra, o controle sobre a nossa vida. Não porque nós merecemos, porque somos bonzinhos, mas porque o sangue de Cristo nos protege. Estamos seguros, como diz o salmista, sobre as suas asas, as asas do Altíssimo, sobre o precioso sangue de Cristo, que é poderoso para nos guardar, diz também em Judas 24. E por isso que o maligno não nos toca, porque nós estamos guardados no sangue de Cristo. Isso é uma mensagem preciosa que você pode compartilhar com um colega de trabalho. É um gancho para anunciar o Senhor Jesus, falar, olha, não fique, você está com medo, com visões, com coisas assim, olha, se entregando a Jesus, você está sobre a proteção do sangue precioso de Jesus. Mas nós não podemos ser ignorantes e ignorar o mal. Não podemos agir aqui como avestruz, né? Que põe a cabeça na terra, se negando ver a realidade. O mal existe. E por isso que ele diz, sabemos que o mal existe. E essa tensão que existe entre o bem e o mal é bem real. Ela existe realmente. E são como que duas forças, dois reinados, dois campos magnéticos, antagônicos aí, que existem e vão continuar existindo até a volta do Senhor Jesus, quando Ele então vai eliminar o mal uma vez por todas. E nós poderemos então viver na eternidade sem presença do mal. Mas ele existe. E uma coisa que é interessante, diferentemente da política, né, onde existe aquele famoso centrão no meio e tal, a Bíblia não dá muito espaço, ela é bem, podemos dizer, bipolar aqui, né, porque não existe uma zona cinza. Né, existe o bem e o mal. E Tiago diz lá, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, não tem algo no meio. É uma coisa ou outra. E nós não podemos negar que nós vivemos nesse meio fogo cruzado aí, porque existe essa luta entre o bem e o mal. E a palavra de Deus nos ensina que nós não somos desse mundo. Que nós somos apenas parceiros, peregrinos e forasteiros. Em outras palavras, nosso lar, nosso destino final, nosso destino eterno, nossa pátria, ela não é aqui, mas ela é no céu. E o texto diz ainda que sabemos que o mundo, esse mundo que nós vivemos, jaz no maligno. É um fato isso. O mundo está, esse jaz é no sentido, está enterrado, está deitado, posicionado, assignado no maligno, com as raízes no maligno. Está sob o domínio do maligno, controle, as garras do diabo. E isso não precisa, né, nós temos um PhD em não sei em que, em psicologia, para descobrir que o mundo jaz no maligno. Sistema moral, legal, a justiça, sistema político, sistema de entretenimento, a economia, as religiões, as falsas religiões, as seitas, as coisas, aberrações que existem. É fácil ver que estão todas sob o controle, essa garra, esse controle, como se fosse uma marionete sobre as mãos do inimigo. Alguém duvida que o mal não exista? Que a natureza, o ser humano é bom? Alguém acha que o mal não exista? Se existe alguma dúvida Eu recomendo, depois quem quiser eu posso mandar esse artigo. É um artigo de um dos jornais, um dos maiores jornais do mundo, o New York Times, que publicou no final do ano. E é um dos jornais que são conhecido por posições liberais, bem abertas, tal, mas eles fizeram um trabalho de reportagem interessante. Eles entrevistaram 150 pessoas, sobreviventes e pessoas que foram testemunhas do que aconteceu no dia 7 de outubro lá em Israel. E não tem imagens nessa reportagem, nada, poucas imagens, então isso também ajuda, mas tem descrições, eu nem sei o quanto que isso chega para a nossa imprensa e quanto que isso é publicado também, mas tem descrições, assim, detalhes da violência, do que aconteceu naquele dia, homens, mulheres, crianças, bebês, e como a violência sexual foi usada como uma arma pelos terroristas ali. Assim, a gente não consegue imaginar a depravação, o ponto que chega a crueldade humana. Uma criança de 2, 3 anos assistir tudo aquilo e eles fazendo de propósito na frente daquela criança. É o que Paulo chama a disposição mental reprovável, né? Parece que é um ponto que já passou, que não tem retorno. Que Paulo fala aos Romanos, capítulo 1, né? A depravação da mente é como que é um ponto que é quase 100% controle do diabo. É uma amostra que esse mundo jaz no maligno, que está sob o domínio completo do diabo. E esse mal que existe, esse mundo que jaz no maligno, ele se manifesta de algumas formas. Existe o mal natural, que é o mal impessoal, é aquele que é externo, que acontece como doenças, catástrofes naturais, tsunami, vulcões, acidentes, e que nós vemos acontecer porque a criação, a palavra de Deus nos diz, ela geme e suporta as angústias do pecado. Esse é o mal que infelizmente existe. Existe o mal moral também, que é aquele interno a nós, pessoal, aquela herança que nós tivemos, a iniquidade que vem de Adão, né, que está impregnado na raça humana, como a corrupção, a cobiça, a ganância, a imoralidade, as impurezas, as paixões carnais, os desejos dos olhos, a concupiscência da carne. Esse é o moral, aquele mal que existe, que está invisível, mas presente na vida de todos. Tanto o mal natural como o moral nos impactam a todos, cristãos ou não, de diversas formas. E esse mal impacta os nossos relacionamentos, as nossas atitudes. Por isso que nós temos casamentos quebrados, famílias que não se falam. É um mal que está permanente. E por causa deles é que nós vivemos nesse mundo que jaz no maligno. Porém, existe um outro mal, que é o sobrenatural. Então, existe o natural, o moral e o sobrenatural, que é o mal que a palavra de Deus nos diz que é o mal demoníaco. Aquele que não é capaz no nosso alcance, porque não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, Efésios 6, 12. Esse é um mal sobrenatural, porém limitado. Ele é usado diariamente, intencionalmente, pelo inimigo, pelo diabo e seus demônios, para buscar matar, roubar, matar e destruir, como o próprio Senhor Jesus disse lá em João 10. Para impedir que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que leiam a Bíblia e não entendam nada, para que pensem que vida cristã é o que se escuta na televisão, naquilo, e os escândalos e se associa a isso. Isso é tudo casca de banana que o diabo põe justamente nessas regiões aí dominadas por ele, para confundir as pessoas de chegarem ao Senhor Jesus. Contra os cristãos verdadeiros, Satanás permanece 24 horas sobre 7, né, tentando, se esforçando para confrontar a Deus, como ele fez com Jó. Não, não, certamente, olha, o Célio vai cair, ó, põe a casca da banana ali que ele vai cair. Como ele fez com Jó. E ele faz isso incansavelmente. A palavra de Deus diz que ele é um fugaz adversário dos filhos de Deus. Diz que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O que, que Pedro nos orienta? Resistir-lhe ao quem? Ao diabo. Firmes na fé. Fé em quem? No Senhor Jesus. A pergunta que você poderia fazer, então, é por que o mal existe? E essa é uma pergunta bem popular, principalmente entre os ateus, que usam, às vezes, esses acontecimentos, sejam o mal natural, as catástrofes, ou a imoralidade, o mal das pessoas, ou até esse mal sobrenatural para falar, não, mas se Deus existisse, como que ele permite, ele que se diz Deus de amor, por que, que ele permite tanto mal no mundo, tanto sofrimento no mundo, tantas doenças, tantas catástrofes, tantas, esse terror que a gente mencionou, essa imoralidade, essa agressão entre as pessoas, entre povos, guerras e tudo mais, por que, que ele permite isso? Uma resposta correta, mas talvez meio simplista, seria a gente dizer que Deus não é responsável por isso. Adão e Eva são responsáveis por isso, porque eles introduziram o pecado e o pecado permanece até hoje. Sim, é verdade isso. Que as origens da maldade no mundo estão relacionadas com a entrada do pecado no mundo. Não foi assim, com esse propósito, que o mundo foi criado. Porém, a Bíblia nos ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mesmo sobre o mundo que jaz no maligno, acima disso, Deus ainda está soberano. O salmista diz que nos céus estabeleceu Deus o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Isso é verdade todo o tempo. Nada acontece, nada, nem esse mal natural, catástrofes, ou a imoralidade entre as pessoas, ou até o que o inimigo faz de ataque sobrenatural sobre a vida das pessoas, nada foge ao controle de Deus. Nada acontece por acaso, nada o toma a Deus de surpresa. E aí você fala assim, peraí, Célio, aí tem uma contradição. Se Deus é soberano, então por que que o mundo jaz no maligno? Por que tanta maldade? Por que encontramos tantas injustiças nesse mundo? Por que tantos desastres naturais, calamidades, acidentes e tudo mais? Por que tanta maldade? Será que Deus é injusto para com as pessoas? O apóstolo Paulo aborda essas perguntas lá na carta aos Romanos. Eu peço aos irmãos de abrirem a carta aos Romanos, lá no capítulo 9. Diz assim, então é um contexto e que muita gente também questionava essa justiça de Deus. Será que Deus permite isso e não faz nada? Será que ele é realmente soberano sobre tudo? Paulo responde aqui à rejeição de Israel. Ele diz assim, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para que discutirdes com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição? Afim, com qual objetivo? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Em que os vasos de misericórdias para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Até aqui. Vivemos nesse mundo caído e estamos sempre expostos às crueldades do mundo, às injustiças do mundo. Entretanto, jamais poderemos entender por completo a glória de Deus, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus, se o mal não existisse. Não nos esqueçamos do que Davi disse. Ele disse: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, não apenas alguns, com alguns e outros não, mas em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Deus não incentiva o mal, pois ele é bom, três vezes santo. Porém, ele permitiu a existência do mal, ainda que ele não se agrade do mal, diz o Salmo 5:4. Ele não se agrada do mal, mas ele permite o mal para que a sua glória e a sua misericórdia possa ser revelada. Precisamos estar constantemente nos lembrando que se Deus aplicasse friamente a sua justiça, nós não merecíamos estar aqui, merecíamos estar mortos nos nossos delitos e pecados. Lembrar que a nossa própria natureza, desde o nosso nascimento, nós não merecíamos outra coisa a não ser a condenação eterna. Diante da santidade de Deus, esse seria o veredito mais justo, seria a nossa condenação à eternidade. É isso que nós merecíamos. Porém, Deus diz lá pelo profeta Ezequiel que ele não se agrada da nossa condenação, do nosso destino eterno separado de Deus. Em Ezequiel 33 diz assim: diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus é um Deus que ama a vida, não a morte. E ele amou tanto a nós que ele deu seu Filho eterno, seu Filho único, para que nós tenhamos a vida, não só aqui nesse mundo, mas a vida eterna. Deus demonstra o seu amor enviando seu Filho para nos resgatar desse mundo, o mundo que jaz no maligno, cheio de pecadores, como eu e você, como também os mais sanguinários terroristas. O Senhor Jesus morreu também por aqueles terroristas. Orem para que aqueles que agiam talvez com tanta crueldade possam ser alcançados pela palavra de Deus. Bandidos, homens cruéis, não só lá em Gaza, mas aqui também, basta a violência da cidade. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus permitiu o mal, sim. Deus suportou, diz o texto que nós lemos, com muita longanimidade, todo o mal existente nesse mundo, com um propósito, de poder provar, como ele fez com o faraó, de poder provar e mostrar o poder dele, revelar o seu imenso amor por aqueles que se convertem, aqueles que aceitam estar sob o seu cuidado, aqueles que estão debaixo do Senhor Jesus, aqueles que diz, voltando lá ao texto de João, que pertencem a Deus, e por isso que João disse que nós sabemos que somos de Deus. Estamos na dependência de Deus. Apesar do mundo que nós vivemos, nós, os filhos de Deus, que conhecemos a verdade de Deus, enquanto estamos peregrinando por esse mundo, que possamos ter isso muito claro. Aquilo que cabe a nós, que nos toca a nós, aquilo que cabe a nós de fazermos, ou seja, guardarmos puros, não contaminarmos com as coisas desse mundo, não alimentar a carne, não alimentar os olhos, a consciência dos olhos, nem a idolatria, né? Não viver uma vida sobre influência, né? Lembra do DUI, sobre a influência do pecado, essa substância que nos corrói. Se você é nascido, convertido, regenerado de Deus, agradeça a Deus. Se o pecado está incomodando a sua vida, se arrependa, confesse os seus pecados. Nós já vimos em 1 João 1, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Por outro lado, nós também devemos estar bem cientes daquilo que não nos toca. O inimigo tem poder? Sim, mas nós estamos sob a proteção do sangue de Cristo. Nada foge ao controle de Deus, da soberania de Deus. Que tenhamos claramente o entendimento que Deus tolera, permite as coisas erradas que acontecem nesse mundo, o mal que acontece, mas Ele também tem um propósito maior, que é revelar a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia para aqueles que estão dispostos a se converterem e se converter do mau caminho e viver uma nova vida com o Senhor Jesus, pela sua graça. Amém? Vamos orar, Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque podemos afirmar, como o apóstolo João, nós sabemos que nós somos do Senhor, não porque merecemos, mas porque o Senhor Jesus morreu ali na cruz e um dia nós pudemos entender a obra que Ele fez ali na cruz por nós, e por isso nós nos entregamos. E nós somos então nascidos, regenerados, nova criatura em Cristo. E obrigado, Senhor, porque sobre os Teus cuidados nós estamos protegidos. Protegidos desse mundo do mal, não necessariamente das coisas ruins, mas protegidos na Tua graça. Sabemos que a nossa vida pertence a Ti, não tem um dia, não tem um fio de cabelo, não tem nada que foge ao Teu controle. Podemos descansar nisso. Senhor, o mundo jaz no maligno. Tanta crueldade, tanta maldade permanente em todos os lugares. Não tem um lugar que é exclusivo dessa maldade. Senhor, guarda-nos. Tua palavra nos diz que Teu Filho nos guarda. Então, guarda-nos, protege-nos espiritualmente de erros, de coisas que nos afastam da Tua palavra. Senhor, nos protege moralmente, protege as nossas famílias, a nossa igreja aqui. Guarda, Senhor. Nos proteja, Senhor, fisicamente também. Tem cuidado, zela. Quantas coisas, Senhor, o Teu anjo nos guarda. Nós Te agradecemos por isso. E obrigado, Senhor, por saber que sobre o sangue de Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos guardar, nos purificar. Ajuda-nos a viver sobre esta verdade dia após dia. E obrigado por nos esclarecer aquilo que cabe a nós, e nos guardarmos puros diante de Ti. Fala aos nossos corações, Senhor, em Teu santo nome. Amém.